Ok, pessoal, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Programa todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30 e aos domingos, das 10 às 11 da manhã. Programa ao vivo aqui na Avenida Paulista, agora 19 horas e 31 minutos. Aqui na parte técnica está Tomás O Cruel, capitaneando ali os controles técnicos aqui do nosso programa. E vamos lá, tenho vários temas aqui que eu anotei um monte deles. Eu estou vindo direto lá do Morumbi, vim de metrô para cá, para a Avenida Paulista. Estava lá participando de mais uma live no canal Consciência Próspera, falando de livros em geral, O Egito Secreto, Autobiografia de um Yogi, o Kybalion. Foi uma live muito legal. Vocês podem entrar lá no meu canal do YouTube, Wagner Borges, clica lá, já está lá a live postada, vocês podem assistir. Eu e a Lilian, gerente da editora Adna, falando sobre alguns livros conhecidos e histórias desses livros e temas espirituais correlacionados. Está lá, quem não assistiu ao vivo, dê um pulinho lá, está bem legal. Bom, eu estava ali no saguão da rádio, eu vim lá da live direto para cá, cheguei meia hora antes aqui do horário do programa, sentei e comecei a anotar os tópicos do programa aqui nessa cadernetinha, tá? Que a Ana Borges, lá do Nordeste, mandou para mim. Lembra o que eu mostrei aqui para vocês? Ana, estou usando a cadernetinha, anotando vários tópicos do programa. Então, anotei alguns tópicos e aí eu fechei os olhos um pouquinho, estava com fone de ouvido, escutando uma música que eu sempre gosto de escutar aqui antecedendo o programa, que eu já mencionei em programas anteriores, que é uma música do Marcos Viana, músico mineiro maravilhoso, chamada A Voz Divina, que é evocativa da atmosfera do Krishna, o grande avatar da tradição hindu. Entre no YouTube, clique em Marcos com U, Marcos Viana. Clica A Divina Voz e escutem essa bela música que traz um sentimento, para mim, vem direto no chakra cardiorrespiratório e me deixa naquela vibe de sentimentos bem legais. Então, escutando a música, ela já no finzinho, tá? Eu tirei o fone já e resolvi anotar algo aqui. E aí, como estava tocando essa linda canção evocativa do Krishna, eu elevei os meus pensamentos e pensei em Krishna. E a seguir pensei em Jesus, pensei nos mentores espirituais, pensei no Lao Tzu, o autor do Tao Te Ching, e tantos grandes mestres e consciências legais que ajudam a humanidade em alguma forma. E aí me lembrei daquela frase que eu uso para anteceder algo que eu sempre faço, já comentei aqui, que é respeito e luz. Lembram-se dos programas anteriores onde eu expliquei isso? Pensei em respeito e luz. E aí veio no meu chakra frontal uma energia imediata, mas eu não via em torno quem era, mas a qualidade da energia, ela define quem é que está passando. Uma luz branquinha entrou e aí deu um clarão dentro do meu chakra frontal e eu estava vendo nitidamente que estava vindo de fora, mas não estava preocupado quem estava mandando. A energia boa é boa, não interessa se é o preto velho ou o Buda. Ela é boa, ela é boa. E se for ruim, ela é ruim. Não interessa quem é. E pela energia você detecta claramente qual é o conteúdo, o teor do que está vindo, né? Você aprende isso com o tempo, a discernir vibrações, energias, presenças extrafísicas. Você aprende a lidar com estas variações energéticas e a qualidade do conteúdo. E aí veio, não é que fosse uma mensagem, nada, mas veio assim a ideia de começar o programa, não da forma que eu tinha anotado, mas trazendo à baila uma temática que possa ajudar vocês na hora de deitar, principalmente quem está estudando experiências fora do corpo de forma séria. Não estamos falando aqui de gente querendo brincadeira mística ou encontrar um artista desencarnado para ficar fazendo fofoca com ele do lado de lá. Não, estamos falando de estudantes sérios, como muitos de vocês, que estão interessados na possibilidade de uma experiência fora do corpo para crescimento, aprendizado e ações positivas que possam melhorar sua consciência, tanto lá quanto na volta, quanto aqui durante o dia, no seu cotidiano, fazendo o melhor possível dentro do pedacinho onde Deus colocou você para viver. Faça o seu melhor da sua maneira. Então, durante o sono, é possível se desprender da matéria e ampliar um pouquinho as coisas e voltar com essa ampliação para enfrentar o novo dia amanhã com outra maneira de ser, uma maneira integral, interna, que ajude a conviver com os problemas externos, que ajude a trazer uma compreensão que não é deste mundo, mas sim que vem de outros planos e que pode ajudar a pessoa na sua caminhada a lidar com as perdas, as dores, os sofrimentos e as coisas desse mundo, como também lhe permite perceber claramente a beleza de um poema, de uma música, um pôr de sol, o momento da aurora, a lua cheia, o frescor da noite, a chuva que cai, uma planta que cresce, uma flor que desabrocha, o seu companheirinho de evolução pet que está ali te olhando com todo carinho, você vai dar uma volta. Essas coisas também que fazem parte das vivências da gente. Então a saída do corpo, ela alarga o horizonte, dependendo da qualidade da experiência e a maturidade que a pessoa tenha para aprimorar e aproveitar o que ela viu. Porque algumas pessoas podem sair do corpo e ver algo estranho ou algo plasmado de forma horrorosa e voltar para o corpo atormentadas e com medo, causando até traumas. Alguém que trabalha com isso, ao ver algo estranho, projeta a luz e ajuda no que puder e vai voltar para o corpo contente porque fez o que tinha que fazer, não apavorado, porque ela está estudando, está aprofundando. Então é nessa vibe que muitas vezes eu falo para vocês que não adianta uma saída do corpo aleatória em que a pessoa não tem estrutura para conviver com a memória dessa saída e se enrosca toda. Eu conheci muita gente assim. O que é que faltava para ela? Uma bússola, algo que pudesse orientar a ela durante a saída, principalmente na volta, como lidar com aquela memória de lá aqui, levando em conta que muita gente não consegue lidar nem com a memória da vida intrafísica, como é que vai aguentar a memória extrafísica? Então não é só ter uma saída, é o conteúdo que você tem de caráter para lidar com as consequências da saída, consequências excelentes de aprendizados com seres de luz que te ajudam muito a clarear, e consequência de ver coisas pesadas no lado oculto da vida, que se você não tiver maturidade, volta meio estranho. Mas se tiver maturidade, você é levado até coisas estranhas, não porque você está na sintonia, mas você foi para ajudar como curador ou curadora, dentro da experiência e do aprendizado que você tem com aquilo. Não se aprende algo somente num plano mental, numa expansão de consciência. Se aprende algo no umbral também, vendo as consequências da maldade feita aqui e a consequência extrafísica do lado de lá, após a passagem da pessoa por aqui. E você vai, ajuda alguém que está numa condição ruim e você está lá não é para julgar, é para ajudar, projetar a luz, lidando com a dor do mundo em outro plano, agora a consequência, sem julgar nada, voltando para o corpo contente, fala, estava lá para ajudar e me sinto muito digno, muito bem comigo de estar lá ralando e ajudando. Então, tanto uma experiência num plano elevado, quanto uma num ambiente atrasado, ambas as experiências podem enriquecer a pessoa. Agora, o que, que vai dar parâmetro para ela? Todo o aprofundamento que ela está estudando e equilibrando para conviver com algo muito alto que ela traz para cá, mesmo num plano denso, e para conviver com algo muito pesado e trazer para cá e conviver com isso e tocar a bola na vida em equilíbrio e se sentir bem nesses estudos. Então, me vinha na cabeça desse feixe de luz o seguinte: pergunte para as pessoas quando estiver no ar, não é que isso vinha como um diálogo, é um fluxo de luz e a minha mente vai lentamente adaptando aquilo para eu entender aqui com o cérebro, que uma coisa é o teu corpo mental, outra coisa é o revestimento astral em torno do corpo mental e o revestimento do cérebro em cima disso tudo. Então, aquilo vem num nível e em seguida você precisa interpretar isso com o cérebro aqui para veicular isso neste plano. Então vinha o seguinte, para perguntar para vocês que estão me ouvindo agora, em que vocês dormem pensando? Que essa é uma das chaves das saídas do corpo e as sintonias que as pessoas buscam durante essas saídas, caso elas ocorram de uma forma mais consciente, porque inconsciente é fato, tá? E aí não há aproveitamento consciencial, porque não há consciência para gravar nada. Mas quando a pessoa está consciente, qual que é a chave antes dela deitar e cair no sono? Ela pode ter uma experiência imediatamente naquele momento e sair, pular para fora. Como ela pode apagar e acordar fora do corpo sem ter visto saída nenhuma 10 horas depois. 10 horas depois, não, desculpe. 2 horas depois, ela acorda lá fora e fala, poxa, eu não vi saída, como é que eu vim parar aqui? Pode acontecer que ela dormiu pensando em algo quando o metabolismo cardiorrespiratório relaxou e as ondas cerebrais relaxaram e o corpo astral se desprendeu, ele foi na direção do que a pessoa dormia pensando, de forma inconsciente. E lá a pessoa desperta, sem ter visto como foi, como se ela tivesse ido numa espécie de automatismo mental do corpo espiritual, psicossoma, corpo astral, perispírito, do lado de lá. Outras vezes, mãos invisíveis dos mentores ajudam a pessoa a sair inconscientemente e no meio da experiência eles despertam ela no lugar onde eles querem que ela vá, talvez para ajudar alguém. Então existem saídas de vários níveis, consciente, semiconsciente, inconsciente, e existe a mescla, os altos e baixos no meio dessas três variações. Então em que vocês dormem pensando? Ora, eu vou fazer um contraponto. Você despertou de manhã, você vai ter que sair para trabalhar, para fazer seus afazeres diários. Você não tem que ficar pensando em saídas do corpo ou em plano espiritual, porque você acabou de despertar para entrar no plano físico com todas as necessidades do plano material e do teu corpo humano. Alimentação, trabalho, né? E tantas coisas aqui da matéria. Então, ao mergulhar no mundo físico, né, de manhã, você tem que esquecer da parte extrafísica como plano. Você pode ter a ideia espiritual na mente para conviver no plano material, mas o foco, a atenção, vai estar voltado para as coisas inerentes à vida material. Por contraponto, na hora de deitar, você não pode arrastar para dentro do sono tudo que você vive no mundo material, porque você está na borda entre planos para sair para o outro plano durante o sono. Então, para entrar no plano espiritual, esqueça do plano físico. E o que eu mencionei antes? Para entrar no plano físico, esqueça do plano espiritual, viva a matéria. Mas na hora de deitar, esqueça as coisas daqui e pense lá. Então, o que eu venho explicando há muitos anos? Você dorme pensando em coisas do dia a dia, memórias, reminiscências, você libera formas de pensamento, formas mentais, pequenos caquinhos de formas mentais, porque enquanto você fecha os olhos, sua mente fica pensando milhares de coisas aleatórias, isso gera caquinhos de formas mentais numa espécie de fuligem psíquica, uma poeira mental em volta da aura da cabeça. Quando você dorme, o corpo astral emerge um pouco para cima, ele fica imerso nesse monte de caquinhos, impregnando agora a mente no corpo astral, e todos esses caquinhos se referem a coisas do dia a dia. Então, qual é a leitura automática que o corpo espiritual faz? Que você pertence ao plano físico, porque você só dorme pensando nas coisas da matéria, vive de dia pensando na matéria, e na hora de deitar você também pensou. Então, o corpo astral fica ligeiramente projetado por cima do corpo, ou do lado, ou embaixo, ligeiramente fora, inconscientemente preso ao corpo humano, na aura interna, porque a única referência é a matéria e o corpo material é a vida material. E aí está o problema. Então, repetindo, de manhã, ao entrar no mundo físico, esquece o plano espiritual. Na hora de deitar, está na borda de saída para o extrafísico, esquece o plano físico. Então, não durma pensando num monte de coisas girando aleatoriamente na sua mente. Leia algo antes de deitar que tenha uma temática espiritual e durma pensando nisso, para que os últimos pensamentos arrastados para dentro do sono sejam relativos àquilo que você leu, que era um tema extrafísico, espiritual, positivo, para que o corpo astral possa ser atraído automaticamente para aquele plano referente à temática do que você leu. E às vezes você vai inconsciente, desperta lá, levado pela leitura anterior daquele tema, você desperta em algo relativo àquele tema. Então, até aí, eu venho explicando há muitos anos sobre esse mecanismo, o que se arrasta para dentro do sono. Mas ali, aquele feixe de luz aqui no saguão antes, me vinha com uma outra vibe. Não somente a leitura, não somente tentar deixar as coisas de lado, preocupações, e tentar pensar em alguma coisa da luz. Mas também me vinha, e aí eu converti no meu cérebro aqui, da forma que eu vou falar para vocês, algumas dicas sobre isso, tá? Sem dar palpite na maneira sua, não tem nenhuma pretensão de dizer o que é que você deve fazer da sua vida, nem nenhuma pretensão de ser orientador de ninguém. Eu tenho, a única preocupação aqui é fazer um programa para esclarecer os temas das saídas do corpo, os chakras, a imortalidade da consciência. O nome do programa é Viagem Espiritual. Então, isto eu posso explicar para você e você adapte da forma que você gosta mais dentro do seu jeito de ser, que é o correto. Então, não é imposição o que eu estou falando. Eu estou tentando harmonizar a sua mente, explicar para você desenvolver melhor nesse tipo de estudo e prática, que é o que eu posso fazer aqui à distância num programa de rádio. Então, pense o seguinte, pessoal, tá? Se você é cristão, o que que você aprende a fazer desde cedo? Ora quando acorda, ora na hora de dormir, pensando, você é católico, pensando em Jesus, Maria, São José, que parece que ontem foi o dia dele, Santo Antônio, quem você gostar e se afinizar. Por quê? Ao dormir pensando naquilo que é o seu grande amor, né? O seu coração se derrete de amor quando você pensa nas referências daquilo que você acalenta como movimento que você segue ou gosta, você se harmoniza com algo que não é daqui. Então entenda, eu não estou falando de corpo religioso, de uma doutrina que você durma pensando nele. Eu estou falando de pensar no grande amor que você tem pelos expoentes daquilo que você está estudando. Se você é cristão, é católico, dorme pensando em Jesus. Dorme pensando na Maria, dentro do que você ama, porque isso vai lhe levar para um plano relativo a um valor mais alto que você respeita, tá? Você é evangélico? Durma pensando em Jesus, por exemplo, também. Ou, se quiser, durma pensando em qualquer referência espiritual elevada, cristã, que você respeite. Você é judeu? Dorme pensando em Abraão e Moisés. Você é muçulmano? Durma pensando em Maomé. Você gosta da filosofia sufi, árabe? Durma pensando em Jalaluddin Rumi, por exemplo. Gosta do hinduísmo? Dorme pensando em Krishna, ou, por exemplo, Rama, ou, por outro lado, Shiva. Você gosta da parte taoísta? Dorme pensando em Lao Tzu, Chuang Tzu, Li Tao, os grandes mestres da tradição taoísta. Você gosta do budismo tibetano? Dorme pensando nos bodhisattvas, Manjushri, o bodhisattva da sabedoria, ou Cherenzi, bodhisattva da compaixão, ou Tara, bodhisattva da cura e da alegria. Você é um bandista? Dorme pensando em Iemanjá, por exemplo, Oxum, Ogum, quem você quiser e respeitar, mas não dorme com a mente cheia de tranqueira do dia a dia. Durma, arraste para dentro do sono tudo aquilo que você respeita e gosta em referência espiritual. Isso não é muleta, isso não é maneira de ficar preso em doutrina. Eu não estou falando de doutrina, eu estou falando de um mecanismo didático de você tentar desligar tua mente das coisas daqui, pensando naquilo que você mais ama. É uma didática técnica. E cada um tem a sua. Agora, pegue alguém que não segue nenhuma referência de área alguma. Pensa na luz do sol, ou na luz da lua, ou nas estrelas. Pensa no valor da vida. Pense em alguma coisa, o espaço sideral, mas alguma coisa que você carregue para dentro do sono como uma referência de algo além do umbigo do seu ego, ou do meu ego, ou das coisas daqui. Foi essa a intuição que me veio. E é claro, pesquisadores de projeção vão falar: não, aqui é técnica, não tem que pensar nisso, que é religioso. Eu não estou falando de religião. Em nenhum momento, eu acabei de falar, não durma pensando em qualquer complexo religioso ou corpo de doutrina. Eu estou te falando de referências espirituais elevadas, e cada um tem a sua e deve respeitar a atmosfera da referência dos outros. E aqui eu estou falando de conjunto. Você está estudando projeção? Dorme pensando nos mentores extrafísicos, né? Os guias espirituais, amparadores, chama o nome que quiser. Não por dependência, por estratégia, para quebrar na tua mente o condicionamento material. Fica bem claro o que eu estou explicando, né? Então, é comum, por um lado, alguém dentro de parâmetro religioso, tipo, olha, tem que fazer uma prece nessa vibe para ter proteção. E acha que é só a prece daquela doutrina. E não é isso. E o que te protege é o teu caráter, né? Semelhante atrai semelhante. Por outro lado, pegamos pesquisadores de projeção em qualquer nível, em qualquer linha, dizendo, não precisa fazer prece nenhuma, isso é natural, isso é muleta. Os extremos são muito perigosos, tanto o pesquisador teórico quanto o fanático religioso, porque eles estão muito fora da realidade do que se vê numa saída, que é espontânea e natural. O que eu estou falando é estratégia para poder colocar a mente numa vibe melhor na hora de deitar, para evitar esse desperdício mental de dormir pensando em coisas daqui. Tem pessoas que deitam dormindo pensando em determinada pessoa ou determinada situação que ela fica ruminando na mente e fica dentro das formas mentais daquilo, presa no campo da própria mente. Então, utilize estratégias que façam você pensar em alguma coisa melhor. O espaço sideral, se você não tiver referência nenhuma, eu não estou prendendo ninguém com muleta nenhuma. A muleta é tua mente pensar no plano físico, caso você esteja estudando saídas do corpo. E também a muleta fica preso só na parte técnica, desconsiderando outros fatores. Como a muleta fica preso só na parte mística, desconsiderando a parte técnica. Muleta é não ter equilíbrio naquilo que você faz, não ter amor naquilo que você estuda e não ter inteligência e discernimento para poder discernir várias formas dentro da mesma experiência. Então, às vezes, pega um teórico que acha que sabe tudo, que leu qualquer coisa, eu estou falando aberto, em geral, não de uma área ou outra, porque tem teóricos em todas as áreas que estudam tecnicamente e acham que sabem tudo e não têm prática de nada. Enquanto que tem outros que têm prática, experimentam um monte de fenômeno, não estudou nada e não sabe entender nada. Então, tanto o teórico quanto a pessoa que pratica sem estudar, ambos estão em extremos. Precisamos juntar teoria e prática, estudar o que a gente está aprofundando e amar o que a gente está estudando. Sem amor, você fica um repositório de informação na mente. E aí, eu trabalho com isso há anos, com um grande público, qual é uma pergunta recorrente? Qual a técnica que você tem aí para se projetar? Quanto tempo vai ter essa técnica que eu vou realizar? Quanto tempo tem? A pessoa está preocupada com ansiedade? Não, está preocupada com o tempo que já é ansiedade. Então, presa à ideia de uma técnica, isto é muleta, porque a pessoa está presa só nisso e não se abre. Por outro lado, o outro deita e não pensa em nada, não tem organização mental. Então, eu estou clareando esses temas para vocês e o que veio nesse feixe de energia, que aí eu estou agora falando do meu jeito, foi isso. Alcance uma referência espiritual que você respeite, seja lá qual for, sendo da luz, sendo do bem, não tendo uma referência de trevas, que aí seria o oposto, alcançar uma saída do corpo para algo muito ruim, não. Referência de luz e amor que nós temos em várias culturas. O planeta Terra tem 8 bilhões de pessoas, né? Cada cultura tem suas referências. Trabalhe com as referências que você gosta, só não fica preso nela achando que aquilo é absoluto e que a referência dos outros não presta e que só a tua está certa. Então, para mim, pouco importa. Você pensou no Pai Joaquim, Maria, Kuan Yin, Buda, Jesus, né? Ou ET, o que me interessa é não durma pensando em tranqueira do dia a dia, nem picuinha mental. Esquece dessas coisas, leia algo antes de deitar e durma pensando nesse algo. Medita um pouco antes de deitar para limpar a mente e depois poder estar com mais lucidez nessas saídas. Trabalha isso com qualidade, vai ajudar você em todos esses estudos, tá? Nós já estamos chegando ali na borda do intervalo, estamos em cima, né, Tomás? Já... Tomás, o cruel, está fazendo assim, adiantando mais. E diz que está chegando, mas que vai chegar mais rápido, porque ele está adiantando ali o relógio. Eu tenho um monte de anotações aqui, mas eu posso ir escalonando isso ao longo dos programas. Temos aí quinta e domingo. Eu tenho muita coisa que eu poderia explicar tecnicamente aqui. Mas eu vou dar oportunidade de vocês ligarem aqui. Se possível, me perguntem sobre essas coisas que eu falei agora no primeiro bloco, porque não era isto que eu tinha programado para poder fazer aqui. Está tudo aqui, mas eu vou organizando nos próximos programas. Então, se quiser, ligue para cá logo após o intervalo, 11-31-710221. 11-31-710221 e 11-32-62-4490. 11-32-62-4490. Já pode ligar durante o intervalo, assim que o Tomás voltar do intervalo, ele já passa. Mas, por favor, pergunta sobre detalhes a partir do que você estiver perguntando. E uma coisa antes que eu esqueça também. No programa do próximo domingo, tá? Domingo, quanto que é, Tomás? Hoje é dia 23 domingo, né? Então, às 10 horas da manhã, eu convidei uma amiga minha para falar de um tema que muitos de vocês perguntam e raramente eu falei aqui. Eu convidei a Tatiana Pagung, tá, para fazer um programa com ela sobre meditação Rashwa, que é um tipo de meditação que ela trabalha. E aí, no primeiro bloco, ela vai explicar o que é meditação. E no segundo bloco, eu abro para vocês fazerem perguntas sobre meditação para ela. Aproveita a oportunidade, porque é um tema que não é tão abordado assim, em aberto, e muitos de vocês têm dúvida. E dentro do possível, eu trago outras pessoas para ir somando aqui no programa, tá bom? Vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal? Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 da Rádio Vibe Mundial FM aqui de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, ali na parte técnica, o Tomás. Deixei as duas linhas abertas, 11-31-710221 e 11-32-62-4490. Podem ligar ali que o Tomás passa para cá. Antes que eu esqueça, tem um recado bem rápido aqui, Tomás. Deixa eu abrir aqui só para... É o seguinte, pessoal, como vocês sabem, eu vou estar em abril no Japão, fazendo palestras e curso. Eu vou estar em Kanagawa, Ebina, e vou estar também em Guma. São dois lugares onde eu estarei, isso na última semana de abril e a primeira de maio. Então, quem quiser informação, pode ligar para o telefone da Sandra Yamamoto, que está organizando tudo lá, que são os números 080... 3353-2317. Eu vou repetir. 080-3353-2317, que ela dá todas as informações dos dois lugares. Por que que eu estou clareando isso? Porque muitas pessoas estão mandando mensagens lá no meu Instagram pedindo que eu fale novamente esses contatos lá das palestras do curso. E aí estou passando novamente. E muita gente de outros lugares do Japão me cobrando por que eu não estou indo em outros lugares. Porque eu já era para ter ido em 2020, também com o mesmo pessoal que está me levando agora, quando veio a pandemia e paralisou tudo. E só agora que o pessoal está organizando, e do grupo original que estava organizando, foi a Sandra que tomou a frente agora e está organizando. Sem ela não rolaria as coisas. Ela organizou tudo, combinou tudo comigo e... Ela mora na região, então ela marcou na região onde é o grupo dela, Kanagawa Ebina, e o outro grupo em Guma. Então, eu não tenho como ir a outra cidade do Japão, porque o pessoal que organizou, organizou na área onde eles moram. Então, já há um planejamento para abril de 2026 de ir em outros lugares do Japão. Então, pessoas e grupos dos outros lugares entrem em contato com a Sandra, porque ela pode viabilizar... Para o ano que vem eu ir novamente nestas cidades, Guma e Kanagawa Ebina, e em outros lugares do Japão, que aí eu estendo a agenda, mas tem que ter alguém para organizar, tá bom? Só para vocês saberem por que eu estou indo nesses dois lugares e não em outros, porque não houve organização nos outros lugares, foi nessas regiões, tá bom? Então, Tomás, temos alguém na linha? Vamos lá. Olá, quem está falando?
Oi, Ana Paula.
Ana, você fala de onde?
Dourados, Mato Grosso do Sul.
Opa, vamos lá, alguma pergunta?
Então, professor, sempre quando eu vou dormir, eu faço minhas proteções espirituais dentro daquilo que eu entendo, que eu acredito, né? Só que tem vezes que eu sinto que mesmo fazendo essas proteções, eu sinto que eu tive algum ataque espiritual durante a noite. E eu identifico isso sentindo um cansaço quando eu acordo, que mesmo que eu durma, né, a quantidade de horário suficiente, ou quando eu tenho alguns sonhos que são um pouco turbulentos. E eu não entendo por que isso acontece. Eu não sei se é porque não é o suficiente a proteção que eu faço, ou se é ok, é normal isso acontecer.
Depende, Ana. Você trabalha com o público, atendendo pessoas?
Sim, eu sou terapeuta.
Então, como você atende pessoas, eu já comentei tantas vezes aqui, algumas das pessoas estão acompanhadas extrafisicamente por entidades pesadas. Ao atender a pessoa, a entidade que quer prejudicá-la se volta contra você, que é a terapeuta que está ajudando o inimigo dela, no caso, a pessoa que você está atendendo. Então, é normal que pessoas que trabalhem atendendo num nível espiritual ou bioenergético de algum nível, de vez em quando sofram um ataque espiritual, que é a segunda parte do atendimento. Ela atendeu a pessoa de dia e à noite rola o outro lado, que é pegar o extrafísico em volta e também encaminhar para o outro lado. Então, o que acontece? Você precisa, primeiro, entender que esta parte do assédio é do trabalho também, é uma consequência do trabalho do dia, e segundo, reforçar um pouco mais o seu campo energético, porque muitas pessoas tentam fazer uma proteção, tipo fechando o ambiente. É uma forma, quando a pessoa não trabalha com público, isto é suficiente. Ela imagina um campo de luz vedando, blindando o quarto dela para que nada de fora entre. Só que tem um detalhe. Isto para uma pessoa que não trabalha atendendo outras. Ela está dentro do ambiente dela, tranquila. Para quem atende outras pessoas e tem esse problema de ter espíritos juntos que vão em cima do terapeuta, você fecha o ambiente, o que, que vai acontecer? Amanhã, quando você sair, vai sofrer o ataque na vigília, porque o espírito não vai desistir. Se ele não conseguiu entrar aí, ele vai te pegar lá. Então, o que, que você deve fazer? Não feche o ambiente. Não pense em proteger. Faça o que eu faço e tantos outros. Irradia energia, exterioriza, não fecha, não trava, abre e enche de luz. E o que tiver ali, recebe essa luz e já é encaminhado. Você não precisa se defender, porque é uma assistência em outro plano, a segunda parte do trabalho. Se você trabalha com as mãos, dá um passe, reiki, cura prana, enche o quarto de luz, né? A sua casa como um todo. Se sabe trabalhar os chakras, faça isso. Mas não faça uma proteção passiva. Só fechar o ambiente, no teu caso, não está aguentando a onda. O que você faz? Irradia energia, para que a própria energia interpenetrando o ambiente já seja proteção e que quem estiver lá seja encaminhado. Essa é a dica que eu te dou.
Ok, perfeito.
Obrigada. Tá bom, Ana?
Obrigada.
Tá bom, um abraço para você. Bom, Tomás, vamos lá? Quem está falando? Caiu a linha, vamos lá. Pessoal, toca muito o telefone, tá? Às vezes cai, às vezes dá ocupado, são muitas ligações, o Tomás fica doido ali. Mas até que o Tomás, ele está há tantos anos aqui comigo, que ele já está acostumado. Mas o Pedro diz que fica com dor no ouvido e esquenta o telefone de tanta ligação, né? O Tomás falou que ele já está aqui, ele é um ancião da rádio, ele está preparado para qualquer negócio, né, Tomás? Vamos lá, quem está falando?
Alô?
Oi, quem fala?
Oi, Wagner, tudo bom? É o Fábio.
Fábio de onde?
Sou de São Paulo.
Ah, tá. Vamos lá, Fábio. Alguma questão?
Então, eu tenho uma dúvida aqui. Quando eu fico em estado aqui de paralisia do sono, sabe?
Tá. Qual que é a tua dúvida sobre a paralisia?
Então, aí eu sinto uma vibração assim no chakra base. É normal, porque eu
normal.
Não vejo... É normal?
Sim.
Aí a gente fica com medo, mas não tem...
Não, não, deve... fica com medo não. É o seguinte, eu já comentei aqui em programas anteriores de que até mesmo na área yogi antiga da Índia, já se falava dos sons psíquicos dos chakras e vibrações, que cada chakra teria uma determinada vibração a partir da função daquele chakra. O chakra da base é o único que aponta para baixo, conectando a gente com a energia da Terra. Então a energia da Terra sobe pelos chakras dos pés, sobe pelos canais, os nadis das pernas, e entra pelo períneo subindo até o chakra da base. Para quê? Comunicar a força da Terra para o corpo humano que é da Terra. Precisa da energia da Terra nos ossos, no sangue, na carne, nos músculos, porque o corpo terrestre é um elemento que precisa da Terra. Já o chakra coronário na outra ponta, o lótus das mil pétalas, Sahasrara, se liga ao infinito, recebe energia do cosmos, ligando a consciência a outros planos. Agora, o da base é o regulador da vida do corpo. Então, o som que desde a antiga Índia se falava da energia da terra que sobe, é um som lembrando um zumbido, como zumbido de abelha. E outras literaturas antigas vão falar de formigamento na base ou uma sensação de eletrificação da base, dando uma sensação de uma vibração dentro da base da coluna, que é normal para este chakra, principalmente quando há uma ativação ou quando há um estado alterado da consciência. Nas horas que te der isso, relaxa, porque essa sensação é normal, é como se fosse um estado vibracional localizado dentro do chakra. É normal, poderia ser em qualquer outro, mas no caso, no teu, pode ser por um acúmulo de energia. E aí, para evitar esse zumbido que acaba te atrapalhando, essa vibração, caminhe um pouco todo dia para desgastar essa energia pelos pés, para não saturar na hora da projeção mais tarde. Isso é típico de acúmulo de energia na base, não é bom ou ruim, é somente um excesso de energia. Eu já vi isso acontecer com muita gente, já passei muito por isso, e a literatura de cérebros do corpo nem contempla muito essa parte dessas sensações nos chakras, pelo menos no estudo da saída do corpo, mas o yoga antigo já contemplava, e por isso que é bom somar conhecimentos de área diferente, você encontra um meio termo bem legal. Então se acostuma com isso, relaxa na hora, não deixa de incomodar. Você está incomodado com uma coisa que não é um problema. Ok?
Ah, entendi. Agradecido demais, viu, Wagner?
Então tá, Fábio. Obrigado por você ter ligado, viu? Até mais.
Muito obrigado, viu?
Tomás, vamos lá? Quem está falando?
Olá, é o Gabriel.
Gabriel, você está onde?
Eu sou de Campinas.
Campinas, vamos lá. Alguma pergunta?
Eu gostaria de saber sobre uma projeção astral que eu tive num dia que eu estava um pouco triste, né? E eu queria falar com Deus. E aí eu saí do corpo e eu encontrei uma figura que lembrava muito a figura de Bafomé. Era um homem tá. Um homem, metade homem, metade bode, só que na hora eu não assimilei ele como, tá. como essa figura. Ele tinha uma energia muito intensa, muito divina, eu entendi assim naquele momento, só que ele não era Deus, isso eu sabia.
Tá, claro. Claramente.
E ele me deu uma bola preta com espinhos. E eu não sei, ele tinha uma energia boa, só que aquela bola não parecia uma coisa boa. Eu queria saber o que pode ser isso.
Olha, é difícil eu te dizer, porque é muito vago essa descrição. A energia dele estando boa já é uma coisa. Agora, essa esfera de energia escura, ela faz desconfiar de alguma coisa, né? Mas tem muitas coisas que rolam do lado de lá que do ponto de vista da gente aqui é estranho. Mas entenda, a figura do Bafomé, ela foi muito mitificada ao longo da história. Havia os cavaleiros templários, né, nas cruzadas, lá no século XII, século XIII, ali, e os cavaleiros templários foram prometidos a ele muitas terras, e quando eles voltaram para a Europa, o que acontece? O poder temporal religioso era tudo misturado, política, Estado, religião, e era a época da Inquisição também, das fogueiras. Então, muitos dos cavaleiros templários foram acusados de heresia e de ter trazido do Oriente ideais diferentes do cristianismo europeu daquela ocasião. Isso que eu estou falando é história. E aí acusaram o rei da França, em conluio com o Papa da época, acusaram os cavaleiros templários de serem adoradores de Bafomé, que seria uma espécie de ídolo com cabeça de bode, né? E eles foram acusados disso e eles foram queimados na fogueira. O último deles, se eu não me engano, em 1313 ou 1314, Jack de Molay, pelo menos historicamente, e aí ficou associada essa ideia. Tempos depois, séculos à frente, a maçonaria surgindo mais ostensivamente, os maçons foram acusados de serem adoradores do Bafomé, como se diz popular, eles gostam do bode. Tudo ignorância popular e religiosa, criticando aquilo que nunca estudou. E aí passaram a acusar os maçons de serem adoradores do bode ou do Bafomé. Alguns ocultistas muito irônicos e inteligentes, como Elifas Lévy, na França, da primeira metade do século XX, publicavam livros com o Bafomé na capa, né? Com uma estrela prânica, um pentagrama na testa, como uma ironia. É tipo assim, adoramos o bode? Que bode coisa nenhuma, simplesmente a gente não concorda com o status quo religioso, repressor da religião cristã oficial, pelo menos na Europa, naquele momento, até capaz de jogar alguém na fogueira. né, uma coisa horrorosa em nome da religião, que o católico de hoje não tem culpa disso, mas naquela época era a religião assassinando pessoas na Inquisição, apenas que pensavam diferente. Então veio essa história de que o Bafomé seria algo do mal. Só que você entenda, na Idade Média, principalmente, sexo era considerado grande tabu. Então, ao importar ídolos de outras culturas para demonizá-los e aumentar o medo da população, o que que o poder temporal religioso da época fazia? Importava esses ídolos e botava alguma característica. Na Grécia Antiga, o deus Pan estava associado à fertilidade, que está ligada à sexualidade. Ele era metade homem e metade bode. Então se associava a sexualidade a uma coisa caprina, instintiva, e se dizia que era o diabo. E aí misturou com esse conceito de Bafomé, que no fundo era a indulância sexual, pecado original, tudo embolado na ignorância da Idade Média. Aí ficou essa estigma em relação a Bafomé. Dentro dos meios ocultistas, a figura do Bafomé, ela é libertária, tem outra atmosfera. É dentro do status quo religioso, conservador e normal, que se diz que é o diabo, e por isso todo esse medo. Então existem falanges de espíritos que trabalham plasmando essa imagem, não porque seja diabo, mas justamente significa: nós não estamos de acordo com essa charopada religiosa aí de baixo, nós estamos simplesmente libertando você de dogmas, cresça. Então, se não tivesse essa bola escura, eu te diria que seria um guia espiritual dentro dessa tradição. E te digo mais, se você pensou em Deus, você não pensou no diabo, você pensou em Deus, e apareceu um ser desse, nenhum ser trevoso vai vir você pensando no grande criador de tudo. E outra coisa, quem sabe você, em outra vida, tenha lidado com essas coisas do Bafomé, seja como maçom, seja como cavaleiro templário, e esta atmosfera lhe é familiar, mas nessa vida você não lembra, porque isso aí não é tão comum numa saída do corpo acontecer uma visão dessa. Então estou te dando várias possibilidades para você pensar, mas eu não tenho como afirmar isso, porque uma entidade trevosa pode tomar uma forma também dessa e tentar te projetar algo ruim. Então é por aí para você pensar.
Incrível, professor. Obrigado pela sua explicação. É um prazer falar com você, viu?
Tá, e outra coisa, essa explicação que eu estou dando aqui, Tomás, arrisca nos comentários entrar fanático religioso atacando, que não pesquisou nada disso que eu estou falando agora, né? E um monte de gente, eu dou muita palestra na maçonaria, eu não sou maçom, não sou nada. E eu faço muita palestra em lojas maçônicas, na Rosa Cruz, Teosofia, Círculo Esotérico do Pensamento, qualquer lugar onde me chamar, Centro Espírita, Grupo de Umbanda, eu vou. Eu pretendo continuar com a mente livre sempre para poder em todos os lugares. E na maçonaria, eu fui muitas vezes dar palestra, sou muito bem tratado, conheço grandes pessoas que são maçons, maçons que fazem caridade, assistência social, e não fica falando para o mundo nada disso. E aí me aparece alguém ignorante, diz que os caras são do diabo, alguém que não estudou aquilo, não aprofundou, e chama os caras de bode, por falta de informação e ignorância. Então, eu já estou esperando pedrada de fanático religioso ao fazer um comentário desse e clarear historicamente esse tema. Tá bom?
Tá bom, professor. Muito obrigado.
Legal. Tomás, mais alguém na área? Vamos lá, pode falar. Quem fala?
Alô, Vibe FM.
Quem é que está falando?
É o Leandro, aqui de Leopoldina, Minas Gerais.
Ô, Leandro, e aí, rapaz? Vai um pão de queijo aí, que você é mineiro, né, cara? E agora o pão de queijo tem que ser só o pão de queijo, né, Tomás? Porque o café tá caro pra caramba, né? Vamos
não
lá, alguma pergunta?
Não acredito que é ele, cara. Não acredito.
Vamos lá, alguma pergunta?
Olha só, vou destoar um pouquinho do assunto, mas é de suma importância pra mim. Eu tive um contato com a Umbanda e pra mim era uma coisa vinda de culto evangélico que sou, né? E eu passei pela Umbanda, então assim, eu me desentendi com a minha esposa, não estava num clima legal para ir na gira, não fui. O que que eu fiz? Eu tenho meu congá, né, no meu quartinho tinha, né, e o computador virado para mim, então eu ficava entre o computador e o meu congazinho. Pois bem, eu tomei um banho, botei uma roupa branca, né, falei assim, minha camisa branca, falei assim, pô, vou puxar um axé de lá, né, que eu vou começar às 7h30, vou botar um ponto aqui e vou canalizar, né, ligar lá e tal, puxar um axé, uma energia, tá entendendo? Deu pra entender? Tá comigo ainda?
Sim, pode continuar.
Então, aí o que que acontece? Eu estava de frente para o computador, botei o ponto, era um ponto de cigano, entendeu? Na hora que eu virei para o meu congá, uma força tomou o quarto, uma presença tomou o quarto, de maneira tal que quase que eu saí do ar. E ela falou para mim assim, telepaticamente, não adianta fingir, nem fazer de conta que você não sabe, que você... Não adianta disfarçar que eu não estou aqui, porque eu sei que você sabe que eu estou aqui. Assim. Assim. E eu não tive medo, mas eu tive medo de eu incorporar com a minha esposa, que eu sou claro. Um rapaz de né, uma envergadura, etc. O mesarrão e ela, né? Enfim. Só que, professor, depois desse dia, meu lado esquerdo ficou todo arrepiado e tal. Depois desse, assim, de ver ela com o anjo da guarda e tal. Depois desse dia, tem uma rodela energética no meu lombo, na minha lombar. E ela aparece de vez em quando e some de hora em vez. Ela não faz nada com ela, mas eu sinto como se ela, a camisa roçasse em cima dela. Criou um anel desde esse dia. E eu sempre quis te perguntar a respeito, rapaz.
Essa roda de luz aí, ela está em cima, na área lombar, ela está em cima da parte do chakra geniturinário para trás ou do chakra umbilical? Você já detectou isso?
Não, eu nem sei o nome do chakra. Eu sei que ela aparece na lomba, entre os dois pulmões. Ela não é de luz.
Ah, tá. Se ela tá, então...
Ela é só uma sensação de tato.
Se está bem no meio das costas, perto da altura do coração atrás, é a boca de trás do chakra cardiorrespiratório, que esta presença que esteve aí deve ter ativado esse ponto das costas para você pelo trabalho que você faz mediúnico de lá numa gira. E isso me parece algo natural, que você não precisava ter tido medo, não. E outra, o fato de ter uma presença forte não significa que vai haver a manifestação mediúnica, porque essas presenças podem ter contatos telepáticos, bioenergéticos, não somente mediúnico. E outra, você estava no teu congá fazendo uma conexão num ambiente. Eu quis te dizer, estou aqui, não é só lá no grupo, eu estou aqui. E ativou esse ponto nas tuas costas. Eu tô achando tudo normal até agora no que você tá falando.
Poxa, falaram até que fui chipado, rapaz.
Não, o pessoal tá com mania de chip, cara. Olha o que você me narrou. Uma presença poderosa, energética. Gente, isso é uma presença espiritual saudável, positiva, que ativou um ponto energético. Os chakras têm bocas para trás. E bem no meio das costas, na altura do chakra cardíaco para trás, tem a contraparte do chakra cardíaco, que eu já contei muitas vezes aqui no programa. Ela te energizou essa parte. E esse anel é como se fosse uma ativação energética desse ponto atrás. Não tem nada a ver com chip, pelo menos isso que você está me narrando.
Não, não. Então quer dizer que quando ela está sensível, ele pode estar por perto?
Quando está sensível, significa que a tua sensibilidade abriu um pouco mais, tá? A tua aura dilatou um pouco mais para trás, e isso é típico de médiuns, porque a mediunidade, ela não funciona só na hora de uma reunião. Ela pode ativar você dentro do ônibus ou na rua de forma espontânea. É apenas uma sensibilidade. Não significa que alguma coisa vai encostar. É que isso aí está mal explicado dentro dos meios mediúnicos. Existe sensibilidade que não significa mediunidade ostensiva naquele momento. Simplesmente a tua aura está captando algo em torno. E isso depende da circunstância.
Poxa, que maravilha. Muito obrigado pela sua existência. Muito obrigado, professor.
Tá, pelo que você está narrando aí, está tudo normal. É típico de um médium. Continua firme aí na tua senda. Sua mulher evangélica, respeita o caminho dela também, que não precisa ser igual ao teu.
Ela está se decidindo.
Respeita ela, o caráter dela bom, que é o que importa. E sim, também sim. Não deixe desrespeitar a sua linha. Respeito é fundamental. Em relacionamento, não precisa um anular o outro, seguir o caminho do outro. Desde que haja respeito mútuo, toca a bola e seja feliz, viu? Tá
muito
bom?
Muito obrigado, professor.
Então, tá. Obrigado por você ter ligado. Mais alguém aí, Tomás? Vamos lá, quem fala?
Boa noite, professor. Aqui quem fala é a Andréia.
Você está onde, Andréia?
Em Itabira, Minas Gerais.
Olha, alguém de Minas já acabou de ligar aí. É a egrégora do pão de queijo em ação. Vamos lá. O que você quer perguntar?
Professor, eu vi uma reportagem recentemente que me incomodou bastante. E eu não encontrei respostas na literatura. eu vi que está acontecendo, os cientistas eles estão desenvolvendo um cérebro humano com consciência para controlar a inteligência artificial no sentido de desenvolver tecnologias no âmbito da saúde.
Sim, isso é perigosíssimo.
A minha dúvida é o seguinte, a questão materialista e espiritualista. Se é um cérebro humano com consciência, de onde vem essa consciência?
Não, esse cérebro não tem consciência, está misturando as coisas. É uma inteligência artificial criada por seres humanos com consciência, criando um mecanismo de inteligência artificial que funciona no automático. Você não vai ter uma consciência ali para ter amor, por exemplo. Não é a mesma coisa, tá? Inteligência é uma coisa, consciência é outra. Você está misturando as duas coisas. O perigo disso tudo é criar uma inteligência artificial, que é o progresso, a técnica natural, mas sem que os seres humanos que lidam com isso tenham ética e amor para poder fazer disso uma coisa criativa, podendo ter o perigo de se descambar para algo ruim pelo próprio ser humano escorregar com a tecnologia para fazer o mal. É esse o perigo que eu vejo. O progresso ele existe, tem que existir, mas se não tiver acompanhado de ética, pode gerar problema lá na frente. Inteligência artificial não tem amor, não tem consciência. É só algo dentro do automatismo de uma inteligência artificial. Tá bom?
Entendi. Muito obrigada, professor.
Tá bom. Bom, estamos em cima, né, Tomás? Então, gente, estamos em cima aí do horário. Obrigado por vocês estarem assistindo o programa. Domingo, às 10 da manhã, vou estar aqui ao vivo com a Tatiana Pagung falando de meditação. E aí vou abrir os telefones para vocês fazerem perguntas, aproveitando a presença dela aqui. Ela é excelente para poder clarear para vocês que têm interesse nesses temas, tá bom? E as anotações todas que estão aqui virão nos próximos programas. Tem um monte de coisa aqui anotada e ainda bem que temos dois horários, dois dias para poder ir levando, e é importante a interação, a comunicação com vocês também. Então, vou alternando. O programa eu faço inteiro, outro programa eu abro para pergunta, e a gente vai caminhando aí com todas essas possibilidades e agradecendo a Deus pela chance de estarmos aqui fazendo esse trabalho tão legal, embora ele não mereça, agradecendo ao Tomás. Ele não merece, aqui só para nós, aqui bem baixinho. Mas tudo bem, a gente fala isso pensando no melhor. Quem sabe ele desperta, né? E vai para a nona dimensão. Se é que vocês estão entendendo a brincadeira que eu estou fazendo. Ele falou que não quer ir para a nona dimensão, que ele quer ficar aqui na terceira, porque ele adora uma cerveja de vez em quando, e não tem cerveja em outra dimensão, tem nesse plano, ele prefere ficar aqui, né, Tomás? E como é que é? Você toma aquela Skol redondinha, porque cai no chakra umbilical, que é redondo, que é o chakra, e desce redondinha, tá bom. Gente, muito obrigado aí pela atenção de vocês, até mais.